Muito bem. Estamos começando mais um Pod Café da TI, podcast tecnologia e cafeína. Meu nome é Anderson Fonseca, o Mr. Anderson, e hoje nós estamos com o Chuck Norris da TI. Vamos que vamos.
Aqui é Guilherme Gomes da Access Software, vamos que hoje eu estou impaciente.
Que é Diogo Junqueira, VP da Access Software, e para nós é um prazer receber ele. Agora, pessoalmente, o impaciente mais famoso do Instagram, vou deixar ele mesmo se apresentar.
Vamos lá, valeu, obrigado. Primeiramente, obrigado pelo convite. Eu sou o Leandro Silva, sou sysadmin impaciente lá no Instagram, e no mundo real eu sou o Leandro, arquiteto de soluções na Oracle ultimamente.
Nesse momento, sensacional, Leandrão. Paciente, cara, para quem está chegando agora e está perguntando aí, o que, que é um sysadmin, que a gente tem gente de toda a área, então vamos definir como é, primeiro o que, que é um sysadmin e depois você vai explicar o porquê que você se tornou impaciente, entendeu?
Na própria explicação já vai estar bem claro.
Ele já pode abrir que eu vou explicar porra nenhuma.
Sou sysadmin, não sou professor. É, caralho.
Daí, cara.
Ah, vamos lá. Bom, a ideia, né, do sysadmin, até muito recentemente, esse termo tá caindo um pouco em desuso, mas a ideia do sysadmin é literalmente o administrador de sistemas, né? É o cara que toma conta da TI. Isso varia muito também de empresa pequena para empresa média, para empresa grande. Normalmente o sysadmin da empresa pequena é o cara que faz tudo, é o cara da TI, literalmente, é o menino da TI.
É o menino da TI,
o cara cuida do servidor, do desktop, do notebook do diretor, instala o aplicativo no celular do vendedor. Quando é empresa pequena é o cara que faz tudo. Na empresa média e na empresa grande isso começa já ter uma separação melhor, né?
Segmentação. O cara vai cuidar de alguns sistemas, isso, de alguns ambientes, exato, e assim por diante.
Exatamente. Numa empresa grande, por exemplo, você tem um cara que mexe só com Linux, tem o sysadmin que mexe só com VMware, tem um cara que mexe só com Windows, e tem o cara de redes. Ele não deixa de ser um sysadmin.
Como você que gosta de mexer com Hyper-V, né?
Sim, não. O cara que, como eu, adoro Hyper-V.
Por que não, né?
Uma paixão por Hyper-V.
O bom é que não dá problema. Não dá.
Não. Até porque ele tá longe de mim, então...
Pra dar problema tem que rodar, hein?
Tá, pra dar problema tem que estar funcionando.
Tem condição, né?
E, cara, a ideia do perfil surgiu porque eu fiquei... hoje não mais, mas até 2 anos atrás eu era exclusivamente um cara de suporte. Eu era um cara de pós-venda.
Uhum.
Então eu era efetivamente... Eu era o cara que dava suporte para o sysadmin. Eu trabalhava numa empresa...
Você era o sysadmin do sysadmin.
Praticamente o sysadmin do sysadmin.
Ok.
Eu era o cara, o telefone que o sysadmin me ligava para pedir um socorro.
Puxa.
Então eu representava uma marca, né, de uma multinacional, não sei se...
Pode falar, é, cara. Aqui
eu tô falando.
Todo mundo já viu meu LinkedIn?
Aqui é todo mundo de casa, não tem problema não.
Eu trabalhava na Fujitsu antes, uhum. Então a gente vendia. A empresa vendia servidores, vendia uma série de produtos de tecnologia e eu dava suporte nesses produtos, além de Red Hat, VMware.
Claro.
E de vez em quando Hyper-V.
Pesadinho.
E aí eu era esse cara que dava suporte pra essa galera.
Uhum.
E aí o perfil surgiu justamente dessa experiência, desses causos, vamos dizer assim, dos percalços da vida de suporte que me trouxeram ao longo desses quase 20 anos que eu fiquei nessa empresa dando suporte para cliente. Comecei dando suporte para notebook.
Cara, sua paciência foi embora.
Cara, eu consertei notebook no começo dos anos 2000, cara. Okay. Na época que notebook era um negócio tipo... que custava mais do que um Mac custa hoje.
Tecnologia
era
alienígena.
O notebook era dessa grossura.
Era um tijolo.
E só gente com muito dinheiro que tinha. Então, de fato, minha paciência foi embora nessa época. minha paciência esgotou. Porque lidar com o usuário final é complicado.
Com certeza.
Então, e aí depois eu passei, né, para a área de servidores, Linux, redes, storage, SAN, uma série de produtos. E aí o perfil ele surge justamente desses causos que foram acontecendo com o passar do tempo. Então, sempre quando aconteceu alguma coisa, a gente tinha um grupo de WhatsApp, sempre quando aconteceu alguma coisa engraçada, dava uma dor de barriga em algum cliente, alguma cagada que a gente fazia, literalmente alguma cagada que a gente fazia, a gente gerava um meme, fazia uma imagem, aquilo que ficava rodando, fazendo piada. E o pessoal sempre falava, pô, você tinha que montar um perfil no Instagram, monta isso aqui, você tem que estar na internet, não sei o quê. E já teve, isso antes do perfil, já tiveram vezes de eu receber post, assim, memes que eu fiz
em outros,
em outros grupos.
Não, em outros grupos do Instagram. Chegar em você, rodou e chegou de mim.
Ah, então, assim, a criação.
Entendi. Antes do Instagram, eu falei, putz, cara, tem um...
Meu trabalho um tá bem feito.
Falei, essa cagada foi bem feita. E como eram assim, coisas que eram do meu dia a dia, muita gente se via naquele tipo, claro, de situação, né?
Uhum.
De disponibilizar um cliente, de fazer uma cagada, de dar um comando errado, uhum, ou de visitar data centers inóspitos, uhum, assim, que nem foi um dos últimos memes que eu acabei postando. Então a galera se identificava muito com aquilo. E aí falei, pô, tem um negócio aí, pô, de repente dá pra fazer uma coisinha. E aí foi indo, cara, foi postando. E até tem um fato interessante que muito no começo, assim, era 100% anônimo. Hoje não é tão mais anônimo.
É, a gente te ajudou aí, né? Também.
É, postou isso agora. Vou te falar que vocês ajudaram bastante nessa...
Revelação
do armário. Eu ia falar saída do armário, mas não é minha saída do armário.
Opa, não. Saiu do armário com a gente.
Essa saída do hack, vamos dizer
assim. Boa.
Saiu do hack. E aí... Quando eu comecei a montar o perfil, ele era 100% anônimo, 100%, 100%. Uhum. Não botava a minha cara, não falava nada.
E era aí... só o pinguinzinho ali, né, cara?
Era outro.
Era o pinguim mais roots.
É. Tinha, sei lá, 300, 400 seguidores, uhum, não tinha nada, praticamente nada. E aí, vira e mexe, alguém vinha pra mim, ô, você é um cisadmin paciente? Eu falei, como assim, bicho? Quem é cisadmin paciente? Como assim? Do nada? Ele, não, cara, porque eu vi um post nessa página aqui que foi exatamente o que aconteceu aqui na empresa ontem.
Eita!
Não,
veja bem. Vou ter que deixar o tempo passar um pouco mais.
Acabei de acordar, não tô sabendo de nada.
Nem Instagram tem.
Exato. Era bem isso, nem Instagram tem. Aí,
cara.
Mas aí a coisa foi tracionando. Sim, nunca... Teve um pico, assim, de quantidade de seguidores. Não, nunca explodiu.
Orgânico o negócio.
Foi inorgânico, aos poucos e tudo mais. E aí, meio que se formou ali uma comunidade do sysadmin, sabe? Então, muita gente que trabalha na área, vem pedir dica, vem trocar ideia. Pô, o que eu faço? Por onde eu... Que caminho que eu sigo? Como é que eu faço pra entrar na área? Aí, a primeira coisa que eu falo, não entra. Vai fazer outra coisa na sua vida, vai vender sua arte na praia. Mentira. Fala, vai por aqui, vai por ali, estuda isso, pô. Segue esses caras, segue essa galera, segue essas páginas. Né? Porque, pô, foram 20 anos aí de suporte. Então,
com certeza.
Além de muita história pra contar, a gente tem...
É uma caminhada boa, né, cara?
Então, teve história. Muito tropeço na área.
Cara,
teve
20 anos de suporte, eu nem imagino. Cara. Eu fiquei 3 e já... Fiquei muito feliz dentro do comercial.
É muita história, muita história. É. Assim. E ele dá... Assim, o que você tem de história acumulada, você nem precisava contar de história fresca, entendeu?
É, exato.
O cara te reconhecendo foi tipo chegar pro Bruce Wayne e falar assim, cara, você é o Batman?
É.
Por quê? Porque o cara tá vestindo 5 milhões de dólares de equipamento. Você é o único cara que tem dinheiro pra pagar isso. Não tem sentido nenhum.
Mas eu queria dizer aqui que a nossa tirinha de sexta-feira também tem um pouco de fundo de verdade. Só que a gente deixa a história esfriar primeiro.
Pra não ter problema.
Deixa esfriar. A gente espera o jogo voltar de férias.
A gente espera, tipo assim, o cliente fez isso. Calma, coloca aqui na... daqui 2 meses a gente solta essa história.
Segura essa ideia.
Segura essa ideia.
Tá vendo porque é bom ficar anônimo?
Você
tem liberdade poética.
Liberdade poética. Cara, e desses 20 anos aí, tem uma coisa que a gente tem que comentar, né? Muitas vezes o coitado do sysadmin só é lembrado quando acontece a caca, né? E aí a gente fazer um paralelo, você que tem muito tempo de estrada, até para contar para a gente aí, como é que é a questão de remuneração versus reconhecimento, né? Que é foda, né, cara? A gente que é da área, vocês que é da área ali, você vê, porra, só tá lembrando de mim porque a porra parou, né? O sistema parou. Ninguém tá lembrando de mim quando tá tudo correndo
aqui, tudo
certo? Nem eu nem existo, né? E como é que isso é o paralelo, reconhecimento versus remuneração? Como é que é isso aí no mundo de hoje? não precisa de mim de hoje, precisa de mim de hoje, cara.
Tinha uma expressão que eu gostava, gostava, mas não gostava ao mesmo tempo, que eu usava bastante, era quando tá com problema, né, as pessoas lembram, quando tá com problema, as pessoas lembram do cisadmin. Quando tá tudo certo, ninguém sabe nem que ele existe, né?
Isso aí.
Então aí, muitas vezes, na visão de um diretor, que muitas vezes não sabe da importância... Isso mudou bastante, tá?
Ainda bem, né?
Ainda bem. Mas que muitas vezes não sabe da importância da TI, porque no passado, Sim. Aí vou usar da minha barba branca agora.
Ok.
No passado, a TI era uma área, vamos dizer assim, seja interna, era uma área renegada. Era uma área de era custo, era gasto para a empresa. Então, o cara de TI, se estava tudo errado, ele era incompetente porque estava tudo errado, porque estava dando problema. Se tava tudo certo, ele era desnecessário. Né?
Porque eu vou ligar esse cara?
Esse cara pra quê?
Eu tô pagando esse cara pra nada, né, cara?
E aí quando dava problema, porra, quando não tava fazendo nada, tá dando merda.
O cara ia de incompetente ao inútil.
Exato. Então ele sempre ficava meio que nesse limbo. Mas com o passar do tempo, conforme as empresas foram cada vez mais se apoiando na TI, quando a gente diz se apoiando, a TI acabou virando core do negócio. Né? Se você pegar um banco hoje, a TI, cara, com sem certeza. A TI o banco não funciona. Uma telco não funciona. Não
funciona.
Mas esmagador,
a maioria das empresas hoje sem TI, não seja o fim, cara, a TI hoje é estratégica. Não tem como.
Mesmo o cara de uma indústria, cara, se ele tiver lá a TI suportando a emissão de nota fiscal, você nem emite nota fiscal. Exato. E aí já era.
Eu atendi durante muitos anos uma cervejeira. Né? Uma empresa uma cervejaria no Chile. Quando a TI dos caras parava, era 3-4 dias para colocar as coisas no eixo. Porque era estoque, era venda, era logística, tudo tava 100% apurado.
Era uma esteira.
Parou. Era uma hora fora, era 2-3 dias para aquilo se recompor, para as coisas voltarem para o eixo. Né? Então, com o passar do tempo, as empresas foram vendo...
Trazendo um pouco mais de reconhecimento
para esses profissionais.
Eu já tive minha carreira de sysadmin lá no passado, né? E eu comecei a me engraçar pro lado do marketing. Primeiro que eu sempre gostei de arte, mas uma das coisas que eu gostava muito em publicidade é o reconhecimento. Fiz o outdoor, nossa, que coisa linda, que outdoor maravilhoso, parabéns, não sei o quê. Qualquer coisa que você faz no TI, maravilhoso é obrigação,
entendeu? O maravilhoso...
O Mr. Anderson ele é o Mr. Confetti, entendeu? Ele adora um confete.
Eu gosto.
Adora um confete.
Não, você é o cara do confete.
Porque a minha pessoalmente, né, tem perfis diferentes, né? Tem cara que é motivado por X coisas, né?
Dinheiro é muito bom.
Dinheiro. Dinheiro é ótimo.
Eu adoro.
Mas eu tenho muita motivação em reconhecimento. Até mais do que em dinheiro. Entendeu? Assim, já entrei em projetos assim que, pô, eu trabalhei muito mais do que. Ofereci muito mais do que eu recebi em dinheiro como retorno, mas o reconhecimento e a sinergia com o grupo sempre me deu essa coisa de ir além. E foi muito bom que eu cresci muito com isso. Né? Assim, você está investindo. Quando te pagam menos do que você merece pelo que você está fazendo, você está investindo junto. E aí você tem que entender se você quer ser ou não investidor daquilo.
Exato.
Mas é exatamente isso. O dinheiro que você não recebe é o dinheiro que você está botando no caixa. E você tem que entender até onde você vai com aquilo. Entendeu?
Exato. E outra, né? Você tem que pagar os boletos também.
Ah, claro, é importante pagar.
Você tem que botar um dinheiro no bolso.
Mas o Mr. Anderson gosta tanto de confete que a mãe dele uma vez estava me contando quando era pequeno, cara, quando ele fazia xixi e acertava um vaso, se ele não desse parabéns para ele, ficava triste. Ele falou,
mamãe. No próximo ele não usava um vaso.
Ele não usava só de vaso, só de birra. A mãe dele contando, desde pequeno o menino, cara.
Ele dava dois passos para trás.
Exato. Tem que ser um confete. Desde pequeno ele gosta de um confete. Um menino. Parabéns, Mr. Anderson, parabéns.
Eu acho isso bacana e até legal falar sobre isso, porque já que estamos falando sobre o reconhecimento da área e tal, quem aqui é gestor, estiver ouvindo a gente, pessoal, você tem um time, você tem uma equipe, reconhecimento é uma parte muito importante de construir uma equipe.
Com certeza.
Isso é essencial.
Isso cria cultura... Você reconheceu o trabalho que o cara fez. Por mais que ele tenha, vamos assim, olhando, né, pro lado da TI, o cara fez tudo redondinho, não tá dando problema. Você reconheceu, pô, cara, sensacional isso que você fez, ou até uma melhoria que, a pessoa, que aquele time sugeriu, que aquele profissional sugeriu.
Uhum.
Então tem que ter esse reconhecimento. Não, você tem que chegar no cara e falar, não, cara, puta, você é uma peça fundamental. Até porque não adianta você só enfiar dinheiro no bolso do cara. É bom pra caramba, é legal pra caramba ganhar bem. Porra, é maravilhoso. É super legal.
Mas não é tudo, né, cara?
Mas não é tudo.
Não, não. E pode, não pode até reverter. O cara pode ficar puto. Pô, chato, igual uma puta. Só me dá dinheiro. Não me dá amor. Pode acontecer.
Assim, eu nunca vi ninguém reclamando de ganhar dinheiro, mas...
Cara, mas tem um reconhecimento.
Não, a parte do reconhecimento é muito importante.
Tem que ter esse reconhecimento.
E até pra gerar essa sinergia do mais, do ir além, entendeu? Acho que você cria essa cultura de romper também. Que aí o cara, ah, legal, fiz o básico aqui, foi reconhecido, pô, deixa eu fazer um pouco mais, então. Deixa eu ir um pouco além.
E o profissional de TI, né, aí olhando, né, olhando pra minha praia aqui, que é o cara da infraestrutura, ele é um cara. Ele tem que ser, não é que ele é, mas ele tem obrigatoriamente, ele tem que ser um cara muito curioso. Então ele tá vendo alguma coisa ali que tá, pô, poderia melhorar, vou atrás de como melhorar aquilo. É, então, se você tá ouvindo a gente agora, e você está trabalhando aí na sua empresa, está atendendo aquele chamado, vê se tem algum, vê se você consegue de alguma forma melhorar a sua infraestrutura, melhorar o processo, melhorar o negócio, porque isso vai refletir na sua carreira diretamente. E saber também mostrar o trabalho que você fez, o trabalho que você está desenvolvendo, um pouco de marketing pessoal em certa medida também
é importante. Eu acho que é fundamental, né?
É fundamental.
Fundamental,
marketing. Porque sem isso, isso é uma ferramenta para amanhã ou depois você conseguir pedir um aumento, para você pedir um treinamento, para você pedir uma promoção. Porque o profissional de TI, ele gosta do treinamento, ele gosta de fazer curso, ele gosta de... A gente, nessa área, a gente tem que estar sempre evoluindo. E mostrar o que você está aprendendo. É, onde está sendo benéfico dentro da sua infra, dentro dali da sua empresa, pô, cara, é primordial. Porque você vai conseguir justamente esse reconhecimento, você vai ter bagagem para negociar um aumento, você vai ter bagagem para negociar uma promoção. Então, assim, as duas coisas são necessárias, mas também vai muito de você também de ter um pouquinho desse marketing pessoal para você conseguir chegar onde você quer. Só fazer...
Não vai bastar. Não vai, você tem, cara, que realmente...
Não vai bastar.
Principalmente em grandes empresas, né, cara? Quando você fala... Quanto maior a empresa, se você não souber trabalhar esse marketing pessoal e levar o seu trabalho ali, fazer um trabalho conjunto, cara, você não vai levar o crédito nenhum.
Não é,
vai chegar lá em cima.
Não é você montar um script e mandar um e-mail pro diretor falando que você fez um script. Não é isso. Né? Ah, eu tenho tantos chamados hoje. Isso aí é a sua função básica. Mas quando você faz, pô, você... desenvolveu uma coisa bacana, que você melhorou os processos da empresa. Pô, olha, isso aqui, essa aplicação estava tendo tanto de downtime por ano, eu desenvolvi uma automação aqui que diminuiu tanto a fila de chamado, alguma coisa assim. Deu resultado, você tem que colher daquele fruto também. Você, não é só a empresa que vai colher, você fala, chefe, fiz isso.
A cultura da medição das coisas, de documentação.
Isso. Né?
Inclusive, eu mandei fazer a camiseta, tá? A camiseta é, se não logou, não aconteceu.
Ah. Muito boa essa.
Gente, na área de segurança é o no logs,
no crime. Logo, né?
Na área de segurança, se não logou, não
você tem que... Tá aí uma outra camiseta.
Tá aí.
Se não tem chamada, não tem problema.
Mas isso é um...
Se não tem chamado,
não tem. E a parada é a seguinte: que você pega e tira uma foto da situação atual, né? Quais são as características da situação atual? Sim, sabe. E quando você realmente traz diferença, traz resultados e tal, você tira aquela nova foto, você tem ali um relatório que mostra o que você realmente entregou, você fala assim: ah, não tem reconhecimento. Não tem reconhecimento, porque você também não sabe mostrar o teu serviço. O cara tá ali, Cavaleiro das Trevas, tá? Volta no Batman, né? O cara vai no escurinho e tal, não sei o quê. Não, pô, tem que descer na corda com a zona gloriosa.
Cara, o pior de tudo é que o Mistério falando isso, eu consigo imaginar ele fazendo exatamente isso, entendeu? Eu tenho medo de um dia ele chegar lá descer uma corda.
É nunca fazer uma festa da firma com tema de
Butterfly.
Super-herói, cara. Você vai querer descer de Batman no meio da festa da firma.
Se não me engano, se olhar lá nos quadrinhos da AC Software BR lá no Instagram, o Batman É o Gomes.
Ah, esse é o seu hobby.
O seu hobby. O seu hobby, cara.
O meu é o Aquaman.
Ah, não, o Aquaman é bem melhor que o
Robin. O cara não falou que era o Batman, que era o Robin, né?
E se nessa festa tiver um prêmio aí de melhor fantasia, lascou, porque ele vai querer ser reconhecido.
Ele sempre sempre tem, cara. A gente faz a gente passa alguns dias na festa.
É, nossa festa é estendida. Cada hora num lugar.
É rave da firma.
É, ano passado
foi CS. Exatamente
isso. Esse ano é Cyberpunk.
Você pegou esse ano, vamos de...
E a gente premia a fantasia. Ele sempre
a fantasia é steampunk, a galera
vai... Esse ano é. Ano passado foi festa temática indiana e depois misturou com CS, Counter-Strike.
Foi um CS indiano, muito
doido. Foi muito doido.
Não sei se... Eu não sei se o fato de eu não trabalhar na CS Software, se é bom ou se é ruim.
Então, cara, a gente...
Porque 3 dias de festa, a gente não entrava mais em casa.
É, não.
Mas a gente leva...
Pode levar a esposa.
As esposas também.
Ah, bem-vinda. Tá, inclusive, tem uma regra depois de colocar uma regra muito engraçada que eu li lá. Eu acho que deve ter pensado no Mr. Anthony quando colocou essa regra. Pode levar a esposa. Mais de 6 meses de relacionamento.
Carência.
Entendeu? A hora que eu vi essa regra, eu falei, gente, quem colocou essa regra? Inspirou no Mr. Anthony.
Mas foi...
Certeza que isso foi, cara. Eu tenho certeza.
É o seguinte, quando a galera começou assim, vou levar um acompanhante, vou escolher, vou chamar uma amiga, vou chamar não sei o que. Eu falei, peraí. É relacionamento.
E relacionamento.
Tem que ter substância.
Isso é ruim pra você. Você não consegue levar ninguém.
Faz muito tempo que ele não leva alguém.
Precisa ser um relacionamento salvo, por isso que ele sempre vai sozinho.
Essa regra. Entendeu? Paciente, cara, conta pra gente nesses 20 anos. Hoje você tá em outra área, né? Você não é mais sysadmin, até interessante. A gente já falou sobre isso. Mas sobre o passado e o agora, né? A gente que tem aí já um pouquinho de rodagem, ao contrário do Gomes aqui, que é uma fraldinha ainda, né? Dente de leite. Tem um pouco mais de rodagem na TI. Como é que era lá no passado, né? Até o ambiente de TI, a área de TI, a profissionalização até hoje? E a evolução também do sysadmin, né? Que tem muita coisa assim indo para nuvem, o cloud. Como é que tá acontecendo? Tá mudando o nome, a nomenclatura? Ou tá evoluindo simplesmente? O cara que é engenheiro de sistema hoje é engenheiro de cloud? Como é que é esse negócio?
Cara, tá uma legítima... Assim... Tá praticamente legitimamente uma bagunça. Na minha concepção, pra quem tá entrando na área agora, tá bom pra caramba. Tá voando, né? Tá muito legal, porque você já consegue mirar áreas mais específicas que você consegue ir dentro de infraestrutura. Uhum. Tem o cara de DevOps, tem o SRE, tem o Cloud Engineer, tem o sysadmin ainda tradicional. E eu não. Muita gente me pergunta, pô, você acha que a carreira de sysadmin, a profissão sysadmin vai morrer? Eu não acho que ela vai morrer. Mas ela vai se tornar bastante limitada. Tal qual o cara do mainframe, quando eu comecei, já era uma carreira que estava sendo bastante limitada.
Hoje é limitadíssima.
Pouquíssimos lugares que você ainda.
O cara é raro, né?
O cara é um cara raro. O sysadmin no formato que a gente conhece hoje, aquele cara que só mexe com Linux, mexe com servidor, com bare metal, esse cara também vai ser o próximo profissional de mainframe daqui a uns anos, né? Então, assim, muita coisa tá mudando, e a gente vem passando aí dos últimos, eu acho que 5-6 anos, por um processo de mudança muito forte na área.
E rápida, né?
Até, eu até costumo falar para as pessoas, pô, mas surgem tantas tecnologias ali de uma hora para outra, todo dia surgindo coisa nova, e a gente sente um pouco do FOMO, né? Aquele Fear of Missing Out. Porque mal você aprendeu uma determinada tecnologia, já está saindo outra, aí você quer aprender aquela outra, você tem que aprender a outra, você aprendeu. Cara, tipo assim, respira, foca no que você sabe. Eu sempre falo para as pessoas, né? Não pular a base, não pular os conceitos.
Sem a base, você não vai chegar num lugar.
Seja bom em algumas tecnologias, não adianta você querer aprender tudo.
Que ninguém vai conseguir.
Ninguém vai conseguir. Mas, respondendo, voltando para a sua pergunta, como é que era isso no passado? E dos dias aí de, pelo menos para a minha época, tem gente que vem do final dos anos 90, de trabalhar com servidor, com Linux e tudo mais.
O Anderson veio de cartão perfurado, cara.
Cartão perfurado. Rede 100, Rede 100, era uma novidade, né?
Os TDS estavam lá.
O Abaco, lembra? Sabe aquele negócio? Então, ele é projeto dele. É projeto dele.
Mas no passado, sempre, assim, o passado sempre é um pouco mais complicado, principalmente nessa época, porque existia muito menos documentação. Existia muito menos manual, existia muito menos tutorial. Não vídeo.
Existia o YouTube.
O YouTube não existia.
Mas o usuário abria chamada?
Então, acho que. Existia o BIP. Né? Existia o BIP.
O famoso BIP. É a segunda vez que a gente fala do BIP.
Falei isso hoje. Eu usava o BIP.
Mas para o cara chegar no BIP, ele tinha que abrir chamada. Então, era mais limitado. Como eram, os meios de comunicação eram mais limitados, era. A probabilidade do cara abrir um chamado era maior.
Vou te dizer que, na ocasião, chamava de ordem de serviço.
Nossa,
Abriu um OS.
Essa foi antes de eu entrar para a Infa. Quando eu consertava o notebook ainda.
Abriu um OS.
Consertava o notebook. Era quase um Pense Bem, não era nem um notebook. Mas chamava ordem de serviço.
Pense Bem, um abraço pro pessoal da Tectoy.
É verdade, tem um caminho pro pessoal da Tectoy. Porque...
Bem legal. Até fazer um adendo, abriu um OS e dava para abrir com papel.
Papel carbono.
Carbono em algumas vias, porque você tinha que ter a sua via, exato.
Era branca, amarela.
Era assim que funcionava, Gomes. Assim era o mundo.
E rosa,
era muita tecnologia, né, cara? O mundo era assim.
E assim, você não precisa se preocupar com conectividade, porque não havia conectividade.
Não precisa saber se pingava, entendeu?
Não, esquece. Então, nessa época, cara, tinha muito menos material para você estudar. Então, o cara que conseguia chegar num nível mais avançado, pô, aquele cara era um profissional caríssimo. Era um profissional ultra especializado. Porque ele ia focar só numa determinada tecnologia. Hoje, com centenas de milhares de blogs, treinamentos EAD, faculdade e até mesmo as faculdades abrindo cursos específicos, de especialidades, cursos de pós-graduação, cara, YouTube, que você consegue consumir material de um cara do outro lado do planeta.
E materiais muito bons, né? A gente tem muita coisa muito bacana.
Materiais excelentes, cara, isso facilitou horrores. Ao mesmo tempo, isso deixa a galera meio perdida. Porque você tem tanto
excesso de conteúdo.
Excesso de conteúdo, você não. E aí fica difícil você fazer você filtrar o que é bom e o que é ruim, que é muito superficial, que vai às vezes muito fundo que você não precisa. Então essa curadoria ficou mais difícil. Quando eu comecei, olha que velho, quando eu comecei, um cara que era assim, disparado, a referência de Linux em português era o Foca.
Não, pera, faz jogo. Onde eu comecei?
Caio, toda vez que eu falo quando eu comecei, desponto os cabelos brancos. Já. Mas a referência que a gente tinha era o Foca Linux. Então, conectividade era uma coisa tão limitada que a gente imprimia o guia Foca, os capítulos, dava aquela impressãozinha na impressora da empresa.
A LX300?
Aquela Epson.
Aí não dava nem pra fazer escondido, né?
A gente imprimia, dava um jeito ali de encadernar, mas pra poder estudar. E aí você subia ali um Linuxzinho no notebook, Curumin Linux.
Pô, Curumin. Curumin. Cara, Curumin era bom demais. Você teve versãozinha, cara, do CDzinho?
Eu não tive a versão em CD.
Eu tive. O Curumin, ele tinha uma versão naquele CDzinho pequenininho, que ele rodava inteiro ali. Então você botava pra botar pelo CD e você rodava o sistema operacional
inteiro. Era uma das primeiras live. Live ISO?
Foi sensacional.
E vindo, tinha aquela versão do CDzinho pequenininho, assim, ó. Você colocava lá, era
já botava.
Rudimentar, assim.
Sim,
mas, putz, cara, indiscutivelmente, aquela distribuição colocou muita gente.
Você pegava uma máquina sem nada, a máquina sem alma, mandava botar do CD do e tava lá um sistema operacional inteiro, de pé, rodando bonito.
Só vida é forte, rodando.
Não, bonito. Era visual, era legal, pô.
Dependendo da máquina que você tava usando, subia com placa de som, com placa com a plaquinha de vídeo lá, com os drivers, tudo redondinho, assim, simplesmente funcionava. E esse era o, na época, o merchan
do negócio.
Mas naquela época, nossa referência era o Foca Linux. E aí, pô, tinha que imprimir, levar para casa, aí você tinha um desktopzinho mais ou menos lá, tentava instalar um Slackware, um Debian, aquelas primeiras. E hoje, cara, pô, você faz uma conta... Aí eu vou fazer um merchan pra empresa?
Opa, vai lá, claro.
numa Oracle Cloud, por exemplo, com meia dúzia de cliques você sobe um Oracle Linux lá prontinho.
Redondo. Já era.
Então, abre uma documentação do negócio e começa a estudar. Em 5 minutos você faz isso. Antigamente, meu Deus.
Era um maior trampo.
Você baixar uma distribuição Linux levava horas. Sim. Hoje, e aí indo para um caso mais extremo, se você já tem uma conta numa cloud, não estou nem falando de Oracle Cloud, mas pode ser numa AWS, numa Azure, você faz um Terraform ali, um scriptzinho no Terraform, você não precisa nem sair clicando, você só roda um
TF
lá e sobe a sua instância dentro de um free tier e já começa a dar seus comandos, já começa a estudar, já começa a testar. Puta, fiz uma coisa errada aqui. Apaga a instância, sobe outra. Então ficou, nesse aspecto, cara, ficou infinitamente mais fácil. E até a gente está chegando num ponto que o pessoal está falando de serverless, que é o cara rodar o código dele sem a necessidade de ter um servidor para administrar. Uhum. Sem ter uma tela preta ali para aplicar um patch, para ter um, sabe, para ter um servidor ali para chamar dele.
Uhum.
É uma abstração num nível que, assim, eu acho que o desejo do desenvolvedor, né, de muito desenvolvedor, é não existir mais a infraestrutura. É dele simplesmente botar o código dele lá e rodar. E quando esse código for, assim, for executado, cobrar só pela execução do código.
Mas se esse for o desejo, eles não vão poder mais culpar a infra, né?
Ele vai ter que culpar quem?
Ele vai ter que culpar quem? Quem não viu? Entendeu?
Ele vai ter que botar a culpa alguém.
Isso vai estar rodando uma infraestrutura em algum lugar e ele vai conseguir culpar esse cara, entendeu?
Ele vai culpar o próximo provider.
Alguma coisa vai ter que culpar,
eu
cara.
Eu acho justo, eu acho merecido. Eu acho que o desenvolvedor tem que chegar nesse momento, entendeu? Não tem infra, tem que chegar na roda, ele recebe pelo código que rodou e tal, mas vai ter uma regra. Não pode usar Ctrl-C, Ctrl-V.
Aí acabou o desenvolvedor. E, cara, assim, a gente brinca com o desenvolvedor, mas quando você fala dos dias atuais do sysadmin,
uhum,
pode se preparar, cara. Quem não tá programando, vai ter que aprender a programar pelo menos um pouco.
O básico e alguma linguagem específica não tem como, né, cara?
Sim.
Um must have. Tem
inclusive, qual linguagem você recomendaria hoje, cara, pro cara que tá começando?
Pro cara que tá começando, assim, quando a gente fala de automação, Ansible, Terraform, não são exatamente linguagens de programação, né? São ferramentas de automação. Mas, olhando pra linguagem de programação, eu iria sugerir Python.
De bate pronto.
Eu ainda não sei, não manjo de Python, mas eu tenho vários colegas que manjam bastante de Python, e todos eles falam, cara, é um canivete suíço.
É.
Porque ele já tem muitos módulos pré-prontos para o que você quer fazer.
E simplifica bastante ali.
Simplifica bastante.
Uhum.
Né? Vamos dizer assim, pô, é extremamente necessário você saber uma linguagem de programação, ser um cara, um dev.
Não, mas não é um precisa. Diferencial que
mas legal. Daqui para frente, você saber de lógica de programação, você ter...
É, linguagem muito menos. Linguagem se aprende... A parada é a lógica, entender como as coisas funcionam, entender...
Há muitos anos no game... É muito tempo que o Python tá rodando aí, entendeu?
E tem muito conteúdo bom na internet. Tem
bastante. Isso é
muito conteúdo bom em português.
Meu primeiro contato com Python foi, pasmem, com
nada zoológico.
Pasmem.
Adão e Eva. Adão e Eva é muito bom.
Primeiro contato de Python com ele. A cobra pegou a maçã.
Ofereceu a maçã pra minha namorada.
Entendeu?
Não, pra sua esposa. E aí a gente se separou.
Pra esposa número 7.
Não, aquela era a número 1.
Não, é a número 1 da história. A gente não sabe quantas outras foram descartadas.
Essa foi oficial.
Essa é a número 1 documentada.
É a número 1 documentada.
Tem os livros da bicho.
Mas isso é tudo intriga da oposição.
Mas
o que acontece? Eu desenhava em Blender, em 3D. E o Blender, você cria os objetos em 3D e você tem a possibilidade de gamificar ele. Você pode criar um game ali dentro. E o que ele permitia? Ele permitia que você programasse a física e movimento e tal em Python. Dentro do Blender. Porque, pô, isso há 15 anos atrás eu estava fazendo isso. Então, assim, cara, já há muito tempo, uma linguagem muito poderosa e versátil.
Eu tenho um amigo que ele trabalha no mercado financeiro. Ele é pré-vendas de um software que é tipo um Bloomberg.
Ok.
Que integra ações de várias bolsas e tudo mais, não sei o quê. E aí ele tava me perguntando, pô, você conhece... E eu sabendo que ele era do mercado financeiro, ele veio pra mim, pô, você sabe algum cara que é bom de programação Python? Eu falei, bicho, mas... Você é do mercado financeiro, por que você tá querendo um dev Python, cara? Uhum. Não, porque o software que a gente... Que eles vendem pra fazer as extrações, pra fazer cruzamento de dados, de bolsa, de não sei o quê, bolsa de não sei de onde... É tudo feito em Python. Eles têm um framework próprio que é tudo feito em Python.
Sensacional.
Então precisa ser um cara bom, que tenha noção de mercado financeiro, de matemática, estatística e...
E Python.
E Python.
Sensacional.
E aí, cara, e como é que você acha um profissional desse? Um cara que seja matemático, especialista, que seja bom em mercado financeiro...
É, as duas coisas...
Em Python.
Uhum. É bem difícil, né?
Exato. Ou esse cara é a joia da coroa, você forma dentro de casa.
Você tem que formar dentro de casa, normalmente. Inclusive, falar de formar e falar de mercado. Você falou que o mercado tá bom. Como é que tá o mercado pro profissional de TI em geral, assim? Você conversando com seus colegas, seu conhecimento. Como é que tá? Tá aquecido? Que áreas? O que você fala do mercado hoje?
Cara, o mercado tá muito aquecido. É, existe um movimento, eu converso com muitos clientes, hoje na área de pré-vendas, né? Converso com muitos clientes por semana, assim, uma média de, sei lá, 10, 15 clientes por semana, imagina, tranquilamente, de empresas diferentes.
Uhum.
E existe um movimento de migração para cloud, isso já vem, não é de hoje, mas já vem de alguns anos.
A cloud, né?
A cloud. Migração para cloud. E isso está cada vez mais forte, né? Você tem centenas e centenas de grandes, não só pequenas, mas de grandes e médias empresas que já estão 100% em cloud.
Com certeza.
É, um case recente, até não é nem pelo fato de ser Oracle, mas a TIM está migrando todos os data centers para a nuvem. 100% dos data centers para a nuvem. Então, o mercado hoje para cloud, para DevOps, cara, está bombando. Eu não tenho muito conhecimento do mercado de desenvolvimento especificamente, mas... olhando para a infraestrutura, mesmo sysadmin, tá? Mesmo o cara ali de VMware, de Linux, ainda é muito requisitado. Esse mercado ele tá ficando, hoje ele é mais distribuído. Tem muita vaga para sysadmin, muita vaga para DevOps, muita vaga para SRE, mas tá muito aquecido, tem muita vaga. Tá com falta de profissional.
Eu ia falar isso, cara. Como é que tá essa questão de ter demanda pro profissional sênior, né? E eu vejo gente aí, às vezes, que 6 meses quer ser sênior.
Putz, cara, isso é
um... Como é que é? Para que o cara, né, formação, o cara se autodenomina sênior.
Cara, tem duas coisas que, na minha opinião. Tem um cara que se autodenomina sênior e tem um problema que eu tenho visto no mercado, que é um problema sério. Porque você vê um júnior lá e você precisa tanto do júnior porque você não tem nem um júnior, que você tem que subir o salário do júnior pro júnior não sair. E aí o que, que você vai fazer para subir o salário do júnior? Você vai ter que chamar ele de sênior, mas ele não é sênior tecnicamente falando.
Por exemplo, o cara vai te contratar, você é júnior, fala assim, vem para cá que você vai virar pleno. E aí o cara vem para cá e um mês depois, vem para cá que você vai virar sênior.
Tá uma loucura essa questão que eu vejo acontecer em empresas que eu falo, cara, isso não é normal, né? Não tá mais no normal. Sei que tem uma
estabilidade. Mas essa é uma abordagem mais legal, mais inocente do que a maldade do cara se autodenominar e ir pro mercado.
Mas assim, a partir do momento, aí que é o problema, a partir do momento que você já trabalhou de pleno, depois sênior em alguma empresa...
O cara já é.
Você já, eu era sênior ali, eu vou voltar a ser... Você não tá entendendo o que tá formando isso. Esse é o meu ponto de vista, entendeu?
Eu vejo esse tipo de situação, mas ela é oriunda de duas vertentes. Primeiro, do mercado muito aquecido durante muito tempo. Então, como tem muita vaga, isso é uma coisa que eu sempre falo pro cara que tá começando, pô, tenta criar um pouco de raiz. Não fica pulando.
Isso é importante você falar, porque fala de novo, porque a pessoa não entende isso. Fala novamente, logo dá um corte.
Aí eu vou falar, de novo, eu vou falar do alto dos meus quase 30, dos meus quase 40 anos. Você entrou dentro de uma empresa, pô, se tá legal, se o time é bacana, se o seu chefe é um cara legal, você ganha relativamente bem, tenta criar um pouco de raiz. Tenta desenvolver um trabalho bacana dentro da empresa. Tenta, sabe, literalmente fazer o seu nome ali dentro. Não troca de empresa por causa, às vezes, de 500, 600 reais. Eu sei que, pô, a gente tem boleto para pagar, às vezes o cara tá passando por certas dificuldades que ele precisa dessa grana. Mas, na medida do possível, tenta criar um pouco de raiz dentro da empresa que você tá. Tenta fazer o seu nome, tenta ter um bom relacionamento com seus pares, desenvolver projetos legais lá dentro, fazer parte daquela cultura. Porque, cara, isso com certeza vai te trazer muitos benefícios lá na frente.
Com certeza.
Primeiro, do ponto de vista profissional, quando você chegar num determinado patamar e vão olhar no seu currículo a quantidade de empresas que você passou, isso pode te prejudicar. Porque vão olhar pro seu currículo e falar, pô, cara, mas você fica 6 meses em cada empresa?
Não, eu peguei um esses dias que, pô, sensacional, mas o cara ficava, cada 4, 5 meses tava num lugar, falei, pô, o cara não tem.
Não posso investir função, tempo não. Nesse cara.
Vale
cara
nem a pena conversar, entendeu?
A empresa, ela, por mais bacana que ela seja, por mais estruturada que ela seja, ela não vai investir tempo num cara que ela acha que vai ficar 6 meses.
Cara, mas é, exato.
Ela acha que vai ser um cara que vai criar raiz. Uhum. Quando eu fui contratado pela Oracle, eu tinha ficado por 19 anos na Fujitsu.
Uhum.
Só que, óbvio, não usei o meu caso de exemplo. Né?
Sim,
não.
Mas se eu é uma...
Um dos pontos, quando eu conversei com o vice-presidente lá da minha unidade, ele falou pra mim, pô, você ficou 19 anos na empresa e tal, não sei o que. Eu falei, eu fiquei 19 anos na empresa, mas porque eu tive os meus reconhecimentos quando eu tive que ter, eu consegui me desenvolver, eu fui evoluindo dentro da empresa. E aí, quando chegou na hora de sair, quando eu senti que eu tava pronto a sair, ele falou, cara, eu dou muito valor nisso, porque eu sei que você é um cara que não vai sair daqui a um ano. Você não é um cara que vai abandonar, jogar tudo pra cima daqui a 6 meses.
É, aquela coisa.
Porque a gente quer investir em você.
E você investiu na empresa. Essa que é a parada.
Exato.
Você investir. Porque assim, essa coisa de reconhecimento, dinheiro, tudo aquilo que a gente falou antes e tal, chega um momento em que você tem que investir na empresa, você tem que investir na sua carreira também.
Exato.
E essa construção...
Quem cuida da sua carreira é você, não é a empresa. Então por isso que eu falo, cuida, o seu maior bem, profissionalmente falando, é a sua carreira. Né? Então tenta criar um pouco de raiz, absorve um pouco da cultura de onde você está, faz uns projetos legais, desenvolve o seu nome com os seus pares, com os seus clientes, vai em evento, pô, sou fulano de tal empresa. Sabe? Faz o seu nome. Faz um pouco também, faz parte um pouco desse marketing pessoal.
Ó, me faz pensar, até usando essa alegoria que você falou tantas vezes de raiz, eu lembrei do bambu chinês lá, que ele cria raízes por anos só para debaixo da terra, você não vê o bambu sair.
Uhum.
E quando ele eclode, ele chega assim, a muitos e muitos metros, fica outro de um prédio, entendeu?
Uhum.
O negócio é tão cruel que eles na guerra houveram ocasiões de eles amarrarem a pessoa no chão em cima de um bambu que estava para eclodir, porque o bambu ele ia atravessando o soldado. Era um negócio assim terrível, porque nada impede o bambu quando ele está
pronto
para crescer. Tem
muita raiz ali.
Então é isso, às vezes você está assim...
É uma tortura? É uma tortura. Mas é uma história legal. E pior que é verdade, porque fizeram testes modernos e a tortura funciona.
Mas voltando ao lance do fato de ter um mercado aquecido e das pessoas não criarem raiz. E aí me leva a essa outra vertente, que é do imediatismo da galera mais jovem. Galera mais jovem.
Nós temos uma geração imediatista, né? Essa nova geração, né, Gomes? É imediatista.
Mas jovem tem que acabar.
Peraí, que eu tô há 10 anos na minha empresa.
Não, mas sério.
Jovem tem que acabar.
É
tendência
muito bom.
Vamos lavar uma roupa suja.
Peraí, que eu sou jovem e eu já estou há 10 anos.
Mas assim, não é culpa única exclusivamente do jovem. Ah, não, o jovem é muito.
É a culpa do TikTok.
É
muito por culpa das redes sociais.
É, sim. O cara não tem paciência esperar 30 segundos um vídeo, cara. Eu esperava minutos, horas pra baixar
uma música,
entendeu?
E aí o cara às vezes esperar.
Exato, cara. O cara não tem paciência esperar segundos, entendeu?
É que essa geração tá impaciente.
É. Não, mas a impaciência dele é diferente.
Tá cheio.
Foi anos de impaciência. Você imagina eu ficar 19 anos dando suporte? Eu não consigo imaginar.
Então eu fiquei impaciente só de pensar.
Eu tava conversando com um amigo esses dias, o Presuntinho.
Ah, um abraço pro Presuntinho.
Onde gosta muito do Calau.
Do Calau.
O Calau tá legal.
Aquele meme do Calau lá, aquela...
Vai virar camiseta.
Do
Curioso. Curioso.
Abraço pro Calau, vai virar camiseta.
Calau, abraço pra você.
Eu tava conversando com o Presuntinho esses dias, e aí ele tava falando de um candidato que passou lá pra empresa que ele trabalha. E aí, não minto, era uma amiga dele, que trabalha numa empresa de software, acho que ela é RH e tudo mais, ou é tech lead, alguma coisa assim. E aí o cara virou pra menina e falou assim, pô, eu tô aqui há 6 meses já, tá, não sei o quê, queria ser promovido, não sei o quê. Ela, não, mas tá cedo ainda, né? Se 3 meses, período de experiência.
É. Já quer ser promovido.
Vamos. Aí foi, conversa vai, conversa vem. No final, o cara vira pra ela e fala assim, mas tá, e o que vocês vão fazer pra me segurar daqui a 6 meses?
Nó.
Aí ela falou, nada. Inclusive, não vou te segurar pelas próximas semanas, que eu acho que...
Não precisa.
Tá embora.
Exato.
Então, assim, o cara, em 6 meses, ele já queria ser promovido, já queria promoção, já queria ser de júnior para pleno, alguma coisa.
É, assim. Exato, é complicadíssimo.
E já, pensando, e já pressionando a empresa, o que, que a empresa ia fazer para segurar
ele. Segurar ela, olha o pensamento. Eu acho que essa questão do subir de cargo é muito mais sobre você do que sobre a empresa. É com você estar pronto para chegar no próximo nível. Sim. Porque tem gente que vai conseguir chegar em 1 ano. Beleza. Mas tem gente que vai precisar de 1 ano e meio, 2. E você tem que dar um tempo para você conseguir chegar.
A senioridade é igual, vamos dizer, é igual milhas.
Uhum.
Você vai acumulando. É. Você vai acumulando experiência.
Claro.
É pegando... Na nossa área de infraestrutura, são os projetos que você tocou, são, sim, as coisas que você implementou, as tecnologias que você aprendeu, as melhorias que você fez ali dentro da empresa. Né? Cara, é horas de voo. É milhagem.
Opa, essa parte eu entendo.
Você não começa, pilotando Boeing, né, cara? Você começa pilotando avião pequeno, você vai ganhar hora de voo, vai subindo de avião.
Eu fui no Japão e conheci um casal lá super simpático, tá? A menina tá voltando do Brasil com o neném e tal. Eu falei, e você foi pro Brasil? Ela, não, a gente aqui, a gente vai ter filho no Brasil. Não, por que não aqui? Ela falou assim, tá doido esses médicos daqui? De jeito nenhum. Eu falei, mas como é que é o esquema aqui? Não, a medicina lá, o cara, o outro, meu amigo lá, fez cirurgia e
ele te dá um chá.
Não, numa pegada vem cá, não vou tomar um antibiótico, não? Não, vamos ver como é que fica primeiro. Como assim, como é que fica primeiro, entendeu? O que acontece? Um médico bom lá é um cara que já morreu muita gente na mão dele. Falei assim, esse cara é bom, já morreu muita gente com ele. Então, o cara adquiriu experiência.
Ok, tá aí um KPI que eu não gostaria de...
É uma loucura, mas por quê? A gente tá falando de um lugar onde tem uma cultura de limpeza absoluta, de prevenção, que a gente nem chega perto de imaginar o que eles têm de prevenção lá. É, como a gente tem uma prevenção muito forte, eles têm pouquíssimos casos...
Uhum.
Efetivos de emergência.
De doença.
Exatamente. Então, os caras, os médicos, são um pouco experientes. Olha que maluquice. Não é igual que joga o cara no SUS aqui, irmão, há fila que não acaba mais de problema.
Aí um dia ele já tem experiência de um mês.
Exatamente.
O cara do SUS tá num eterno war room.
Parece uma loucura, mas é fato. Mas, o que eu quero dizer com isso? Assim, nada vai substituir a experiência. O cara pode ser um fenômeno. Pode ser muito talentoso, prodígio, pode ser, né? Muito prodígio, muito inteligente, muito talentoso e tal. A gente sabe disso, a gente conversou sobre isso. Chega na hora da experiência.
Falta.
Falta. Perna bambeia, irmão, e não chega. Não é sênior, não tem como ser sênior, e é isso.
E é uma coisa que você não tem um curso.
Não.
Não é uma coisa que você vai ler um livro e você vai aprender. É horas de voo, cara. Não adianta. É o quanto de problema você já pegou, quanto de chamado, madrugada, cliente no pé, cara, pressão. E quando a gente fala, eu tô perdendo milhões, não sei o quê, esse negócio que você me vendeu tá parado.
Nossa,
cara,
lidar com esse tipo de situação.
Pior que dar suporte pra gente, pra cliente final, é dar suporte pra TI. Dar suporte pra TI.
É, cara.
A gente conhece bem. Você
sabe, exato. Diz o seu... No caso de vocês que são comercial, do telefone tocar no meio da madrugada, deixa eu falar, tá tudo parado, sua ferramenta aplicou um patch errado aqui, explodiu tudo. Cara, e lidar com esse tipo de situação não tem treinamento.
Não, é o dia a dia.
É milhas.
É milhas.
Então essa galera que tá mais, vamos dizer, mais recente no mercado, tem que dar uma respirada, não seja tão imediatista, tenta criar uma raiz. É a mesma coisa o cara que entra na área, assim, eu recebo isso muito direto no direct. A gente pergunta assim, pô, eu tenho 30 anos e quero ir para a área de TI. Eu tô muito velho, tá tarde para entrar na área. Eu falei, cara, eu ia falar, se você quer ser o Cristiano Ronaldo, ou você quer ser um atleta de elite, beleza, pode ser que esteja tarde para você entrar na área. Mas na área de TI, cara, é o seu cérebro. Você vai usar o seu cérebro e os seus dedos para usar o teclado. Então não tá... Cara, você pode ter 50 anos, é a hora de entrar, cara. Se você quer entrar, entra.
E relativamente ele consegue fazer um reaproveitamento de experiências, né?
Sim.
Porque o cara não chega verde, o cara não chega cru, o cara tem uma vivência. O cara já, mesmo que em outra área, já se
ferrou. Mesmo que em outra tecnologia, né?
Uhum. E o cara tem, o cara vai ter alguma noção de alguma outra coisa que ele pode agregar o conhecimento que ele está adquirindo agora. Então...
Mas muitas vezes o cara com 40, 50 anos, ele já lidou com determinadas situações, com momentos de pressão, um cara de 20 jamais sonhou em passar.
E às vezes a primeira vez ele já amarela ali, né, cara?
E aí você pega, o cara não tem esse hard skill do conhecimento da tecnologia, mas esse soft skill de lidar com pressão, de...
Pra ele é mamão com açúcar.
Saber lidar com pessoas, de ter o dom da comunicação, pra esse cara.
Uhum. O Anderson é um exemplo. Nossa. Quando ele veio com o Ábaco, ele já tinha passado pela Arca de Noé. Já imaginou ele administrar aquele tanto de bicho dentro de um barco? Pô, na hora que chegou o Ábaco pro projeto do Ábaco,
você é mamão com açúcar, cara.
Passar a pirâmide? Já cuidou de um leão? Não comer a girafa?
Aplicar pé de camelo?
Dentro do mesmo barco? Dentro do mesmo? Um do lado do outro?
É, zoado. Mas eu acho que, não sei, acho que com 20 anos eu já tinha uma equipe de 10 pessoas em TI fazendo. É, começando. Era CPD, né?
Era
chefe forte. Chefe de CPD, entendeu?
Chamava de chefe de CPD.
É. E tava lá, e, pô, a gente cuidava da infra e tocava e tal. Assim, é muito chão, muito tempo. Você aprende muito com essas pancadinhas e tal, e assim. E esse negócio de infra mudando é realmente, assim, uma baita revolução. Porque a gente, agora, pouco antes do episódio, tava mostrando, o Cisne me postou um ambiente absurdo, aquele espaguete de cabo pendurado, ventilador ligado, né? Pô, quantas vezes a gente não viu isso
Não, isso acontece sempre, né, cara? Quase sempre.
Né? Aquela lambança e tal.
O povo acha que é tudo bonitinho, os cabos passadinhos, tudo organizadinho.
Mas agora
fala,
vai
parar.
É a minoria. A vida real um pouquinho mais pior.
Viu? Dá pra fazer coisa parecida na nuvem também, tá?
Claro, ah, cara.
Porque se o cara não sabe a infra que ele tá montando...
Não, nuvem, fica uma zona.
Fica uma zona
também. É, exatamente.
Não documenta.
Não, ninguém sabe onde tá, não acha mais nada.
Não segue melhores
práticas. Cheio de IPV. Não sabe.
Aí é demais.
Já é.
Verdade, isso aí é um negócio
sério. A gente falou de CPD aqui, cara, não tem como a gente deixar de falar de duas coisas, que é causos... E mitos e verdades. Então vamos começar com um caos. Conta um caos aí, ou alguns caos aí, seja da época do CPD, ou seja da época atual, não precisa citar nomes, ou cite, fica à vontade. Mas conta uns caos aí pra gente.
É, caos aí não dá pra citar nomes.
Não, então não vamos, né? Vai ter problema. Vai ter processo, de pessoal jurídico não tá de plantão.
Mas numa das infinitas migrações que eu fiz pra uma certa telecom...
Ok. Aí, grande.
Grande telecom, grande aí, telecom. Quando era pequeno. Eu deixei, acho que, 3 estados falando de graça.
Sério? Pô, deixou Goiás, não, cara.
Pré-pago. Pré-pago dessa telefone.
Sério, cara? Aí,
quando você fazia algumas manobras erradas ali...
Oh, meu Deus.
Eu deixei, acho que foi... Pelo que me falaram, foram 3 estados.
3 ou 13?
3.
3, não, menos mal. Exato. Achei que era 13 estados. Pô, metade partido, da federação.
Entendeu? O pressuposto que era São Paulo, Paraná e Rio.
Ah, ok. Todos os estados estavam sem falar.
Podia ter acertado o Acre, Rondônia,
Piauí. Tá tranquilo, entendeu?
A sorte que o horário era conveniente, era de madrugada.
Ah,
ficou durante umas 3 horas.
Pessoal lá de graça, liberado, free credits, promoção.
A confusão foi a seguinte, a gente ia fazer uma migração de alguns servidores, aí quando a gente fala migração física.
Okay. Né?
Eu vou pegar um servidor...
Bar meta de um lugar e levar para outro.
Bar meta de um lugar...
Migrar como as aves migram, né?
Exatamente.
Servidor ganso. Pega ele lá, leva ele pro outro lado.
Então eu tinha um determinado grupo de servidores dentro de um. A máquina ela era do tamanho de um rack.
Uhum.
Então eu tinha partições físicas dentro dessa máquina. E aí eu ia pegar o conteúdo dessa máquina, o hardware dessa máquina, e ia dividir em 2 maiores para fazer um upgrade. Beleza. Então dentro da famosa Gmood.
Uhum.
Tava programado para desligar essa máquina. Okay. Certo? Beleza.
Aí fomos lá.
E aí, na documentação do gerente de projeto.
Gerente de projeto, eu amo vocês.
Dentro da documentação, em algum determinado momento do planejamento, mudaram os nomes das máquinas, eu não sei por que cargas d'água. E aí, o que aconteceu? A máquina que eu ia mexer, o pessoal foi lá e
Mas foi um erro de GG Mude aí, né, cara? Foi o cara que fez o ITCM.
Depois a gente pegou o histórico da documentação da GMUD e a gente viu que no meio do processo trocaram o nome dos hosts das máquinas. Então eu fui lá e desliguei um determinado grupo de máquinas.
Fez a sua parte.
Lá e desligou o que estava no planejamento antigo. Cada um tinha uma versão do documento. Então cada um desligou uma parte, parou tudo.
Se eu fosse responsável por marketing, eu teria feito marketing. Inclusive, ontem tivemos 3 horas essa ligação no sobremarco.
Assim, basicamente, você tem. E aí, esse ambiente, ele cuidava do pré-pago
dessa telecom.
Dessa telecom.
Ok.
Então, toda vez que você. Sim, por uma resolução da Anatel, você não pode indisponibilizar o cliente.
Uhum.
Ele tem que falar. Mesmo que seja de graça. Mesmo que essa telco esteja tomando prejuízo.
Uhum.
Então, se você tinha um celular naquele momento...
E quis falar...
Que não tinha crédito. E você quisesse falar com o Japão, ele funcionava.
Opa! Um abraço para quem falou com o Japão, entendeu?
Algumas pessoas falaram de graça naquela madrugada durante umas 3, 4 horas.
Taxímetro tá desligado.
Entendeu?
Vai.
E aí aquela, né? Até explicar que o focinho de porco, né, tomado.
Até identificar. Entendeu
o que aconteceu...
Bicho. Foi pouco tempo ainda, 3 horas você resolveu.
3 horas rápido. Assim, alguém aproveitou, velho, porque isso aqui é Brasil.
Né? Ah, claro.
Alguém descobriu.
Se fosse hoje em dia, ia pro WhatsApp e ia viralizar no mesmo dia, cara. Ia ter tanta gente usando que ia ter
ia ser
eu tenho um amigo, Roberto, vou contar a tua história. O cara tava assim, apertadíssimo, enforcado de grana. Chegou no fim do ano, ele passa o cartão, mesmo sabendo que ia bater e voltar. No posto de gasolina, ele falou, não, passa aí o cartão, o cara cobrou uma dívida antiga, não, passa aí o cartão. Passou, aprovou. Ele faz o seguinte, paga aquela outra também que estava ali, aprovou.
Meu Deus.
Ele falou, vamos fazer o seguinte, vai ficar redondão, já deixa um crédito de gasolina para mim, porque aí a gente fica, né, o cara aprovou. Pô, legal, ele veio ao concessionário do outro lado da rua e falou, vou comprar uma moto. Cabeçou a rua, sem sacanagem. Chegou lá, ah, vou levar essa moto, não sei o que. Sério, passa aí no cartão tal. Cara, no cartão, vai passar. Aí, recusado. Ele falou, não, passa
metade de uma moto.
Aí o cara foi passando aos pouquinhos, pum.
Fracionou a moto.
Caramba. Pagou a moto. Aí ele ligou para a esposa e falou assim, bora pro mercado.
Eu achei que ele ia falar, bora para a agência de viagem.
Essa história, se eu fosse contar inteira, ainda durava umas 15 minutos aqui.
Resumindo, até hoje não paguei a conta do cartão de crédito.
Chegou para ele um boleto encadernado em couro, com páginas, aquele dourado de volta, assim, de fatura de cartão. Ele falou que chegou um certo momento, ligaram para ele e falaram assim, seu Roberto, o senhor roubaram seu cartão? Não. Roubaram, não. Mas o senhor, é o senhor que está usando o cartão? Ele falou, sim, sou eu que estou usando o cartão. Ele falou assim, mas o senhor não tem esse crédito? Tem, assim, se me deram, eu tenho.
Aí é uma história que algum precisa de mim. Deve ter...
Eu ganho 5, me deram 5 de crédito, eu ganho 10.
Alguém deixou o negócio solto, o cara...
Aí é uma história paralela.
Até
de mim, até pra gente chegar no nosso limite aí, mitos e verdades, cara, dessa área. Que você... Começar com mitos. Fala alguns mitos aí que muita gente acha que existe aí pra área de TI, pra área de sysadmin.
Cara, eu acho que isso é um mito que serve tanto para a área de... Não só para a área de infraestrutura, mas para a área de desenvolvimento, mas para a área de TI em geral. Né?
Uhum.
Milagres, infelizmente, nessa área não existem. O sênior de 6 meses, esquece.
Faz essa curso de 3 meses e começa a ganhar 5 mil reais?
Exatamente.
Não é falso isso?
Não. vamos muito além. Faça um curso de... 3 semanas ou 3 meses.
Especialista sênior em qualquer coisa.
Pode ser e vai ganhar em dólar.
Tem todos os dias no YouTube.
Isso é muito bom.
Eu só falando isso aí.
Às vezes você entra em algumas páginas, o algoritmo do Instagram.
Fica assustado.
Te coloca num limbo
de
propaganda.
Tem gente que acredita, né, cara? O pior de tudo é isso. Tem gente que acredita.
De repente aparece um dev de terno prometendo que você vai ganhar 50k trabalhando pra gringa. Cara, assim. Até vai funcionar. Pode ser que funcione. pode ser que funcione, mas é exceção da exceção da exceção.
Uhum.
Tá. De fato, o mercado volta muito naquilo que a gente está falando. O mercado está muito aquecido, seja para infraestrutura, seja para desenvolvimento. É, tem muita gente, muita empresa de fora vindo buscar profissional aqui.
Isso é um fato.
Por causa do câmbio. Uhum. Então, se o cara ganhar 5 mil euros lá, ele contrata um cara de 1.000 aqui, uhum, o cara vai ficar felizão. O cara tá ganhando 6 mil. Tá errado? Não tá errado.
Basicamente, continuam pagando a gente com espelhinho.
Eu acabei de voltar de Buenos Aires. Você acha que eu fui lá pra quê?
Ele tá dando o troco do espelhinho.
Faz parte do show.
Faz parte do show.
Faz parte do show.
Já deixou lá. Escutei, cara.
Faz parte do show.
Aqui vocês aceitam espelho.
Gosto de você. Chegou lá limpando o olho com
nota
de
100 pesos. Né? Tipo... Não, vou até fazer a pergunta aqui. Tu fez o câmbiozão lá, pegou
aquela... Tem que ser, né, cara? Tem que
mostrar foto pra
você. É legal.
Não, eu fiquei parecendo um cantor de fã.
É, é muita emoção, irmão.
O cartão lá tem que ser no pacote.
Você fala até no tijorola.
É. Você tem que andar com pochete lá.
Pra quem viveu os anos 90...
É, cara, você tem que andar com pochete.
Eu lembro da minha mãe no mercado, um pacote de compra. E tinha que ir de manhã, que à tarde
já tinha... Já, passando o tempo todo.
Já tinha mudado o preço. Então, o que as empresas... É, quando elas contratam aqui, elas estão buscando basicamente mão de obra mais barata.
Uhum.
É um fato. Do mesmo jeito que os americanos buscaram na Índia.
É.
Cara, assim vai. Faz parte do show.
Uhum.
Goste você ou não, ache você errado ou não, faz parte do show. Mas, achar que você vai entrar, vai comprar um curso de 500, 600 reais e daqui a duas semanas você vai estar trabalhando para gringa ganhando em dólar, ganhando 5 mil dólares,
esquece.
30, 40, 50 mil reais... Bicho, a probabilidade é muito baixa. Primeiro que você tem que desenrolar no inglês.
Uhum. Isso é um fato.
Primeiro que você tem que desenrolar no inglês. Né? Segundo, que você já tem que ter uma certa experiência. Você pode até pegar um trabalho desse, mas você não vai durar.
Você não vai manter.
Você não vai manter. Você não vai conseguir bancar aquilo que você falou que faz. Você não vai. De novo, voltamos naquele lance do horas de voo, das milhagens. Você tem que ter experiência. Não adianta. Começa... trabalhando aqui, sendo dev aqui, assume a sua posição, pô, eu sou júnior, nunca trabalhei com isso, pô, mas eu quero uma oportunidade, aprender, vai atrás,
evoluir,
estuda inglês, sempre falo isso, a primeira matéria da tecnologia, para quem quer trabalhar com TI, inglês. Deveria ser inglês.
Cara. Concordo plenamente.
Tem muito material, hoje em dia tem muito material bom em português, dá para você aprender muita coisa em português, mas cara, infelizmente ainda é necessário. Infelizmente a gente vive num mundo globalizado. Você tem acesso a material, a documentação no mundo inteiro. Então o inglês vai te cortar um caminho gigantesco.
É, e até acrescentar, porque a gente está falando de material e até da minha época lá falava assim, inglês instrumental, né? Que era pro cara só, porque o cara lê, o cara escrever, o cara se virar. Mas hoje em dia não, hoje com a acessibilidade que nós temos, com o grau de comunicação, você tem que falar.
Tem.
É falar, é falar. Realmente desenrolar o inglês.
É falar. Importante. Não adianta que o cara não vai te mandar uma tarefa por WhatsApp e você vai lá.
Você não vai ter
acessar o sistema.
Você não vai ter rede fugir de sua dele, não vai ter rede de fugir de
não um tem, cara,
não tem como.
Então, esse negócio do curso de 6 meses que você vai ganhar 50 mil em dólar, cara.
É um mito.
Acontece? Pode acontecer, mas é exceção da exceção. Uhum. Não, infelizmente, não é pra todo mundo.
Acho
é
muita isso. Sacanagem você ficar queimando o calau aqui.
A vingança.
Sacanagem. Sacanagem.
Mas você tá eu sempre falo isso. Se você tá... Não é nem no lance do ganhar em dólar, mas se você tá... foi atrás de um curso e ele tá te prometendo... salário, já acende uma luz vermelha.
Já tá algo errado.
Já tem alguma coisa errada. Ele pode te prometer um monte de coisa. Pô, vai ser um
conhecimento, melhor,
conhecimento vai... técnico, pô, vem aqui.
Skill específica.
Aqui você passa de ano. Beleza.
Uhum.
Aí vai de você...
Construir o seu edifício ali.
Né?
Sim, uhum. Até porque...
Não existe bala de prata.
Não tem. Essa é uma verdade. Não existe bala de prata.
É isso aí. E não é um curso, né? O curso ele é mais uma peça numa estrutura que você já tem.
Uhum.
O que você se torna adicionando mais aquele curso é o que vai definir o que você vai conseguir fazer no mercado.
Ele te ensina a dirigir, mas ele não te forma um piloto.
É isso aí. Sim.
Porque entendeu? Tem coisas bem diferentes, né?
Tem satisfação daqui na Lua.
Você já andou com Gomes?
É igual satisfação. Jesus,
mano. Velho.
Ainda bem que eu vim de carro.
Esse dia ele entrou no carro, eu tava dirigindo, eu fiz igual ele faz, sabe? Ele, porra! Eu falei, é só por você que eu estou fazendo isso. É por sua causa, pra você saber o que é andar de carona contigo, entendeu?
Normalmente quando eu tô dirigindo é bem mais legal.
É uma direção esportiva. Vamos dizer. Assim,
ele tá ali, a gente atrás.
Então assim, cara, essa bala de prata do curso que você vai fazer em seis meses vai estar ganhando $50,000, esquece, cara.
Esquece esse mito.
Exceção da exceção da exceção. E quem conseguiu acertar isso é porque o cara já tem experiência.
Ou porque ele tá vendendo curso.
Ou porque ele tá vendendo curso. Se fosse tão bom, o cara não vendia curso.
Exato.
Gastando dinheiro. O cara, ele tava trabalhando aí, três empregos pra fora e tá ganhando $150,000.
O cara que vende curso pra ficar milionário e fica milionário.
Como ficar milionário vendendo curso pra ficar milionário,
entendeu? Isso é basicamente
isso. É isso aí, é a história.
E a verdade, cara, que você vai ter que estudar muito.
O resto da vida.
O resto da vida. Felizmente e infelizmente, tecnologia é uma área que a gente vai ter que estudar pelo resto da vida.
Se você não estudar, nem venha, né, cara? Nem venha, fica por aí, porque aqui...
E eu vou te falar, demorou muitos anos de carreira para eu aprender que consistência é muito melhor do que, assim, do que o volume. Então você estudar um pouquinho por dia ali, mesmo que seja, cara, meia horinha por dia, 40 minutos por dia, desliga o celular, sai um pouco do Instagram, e olha
que TikTok.
Do TikTok, bota um negócio em modo avião, fecha o e-mail e horas bunda.
Uhum.
É, igual o Jefferson da Linux Chips fala.
É, cara, isso aí.
Horas bunda, senta pra estudar, estuda direito, e estuda um pouco por dia. Aprenda a consistência, tem que ter disciplina. Não tem jeito, cara. E aí, um pouquinho por dia... Cara, no final do ano, você já estudou muito mais do que a maioria. Você
e vai a estar grande maioria.
Que esmagadora a maioria.
Essa é uma mensagem importantíssima para o paciente.
Você não vai conseguir encher o hard drive, entendeu? Se o cara acha que conhecimento é demais em algum momento, não. Cara, você não vai encher a tampa nunca, entendeu? Nós tivemos a alegria, eu contratei lá uma menina do time, nosso time de Customer Experience. Ela passou nas entrevistas, passou entrevista com a psicóloga e tudo mais e tal, falou bacana. Aí ela começou, pediu para ela montar uma apresentação de ITSM. Ela estudou uma semana, montou um PowerPoint, me apresentou e tal, foi bem. Falei, pô, legal, bacana e tal. Ela falou, eu queria conversar com você. Eu falei, claro. Ela virou e falou assim, ó, eu não quero estudar, não. Eu falei, como é que é? Ela falou, não, ó, estudar, assim... Não é legal e eu gastei tanta energia aprendendo isso que eu não consegui me dedicar às minhas coisas pessoais. Eu falei, ela então, eu gostei aqui do
mas não vou ficar.
Não, ela não falou que ia ficar nada.
Ela assim, quer ficar, só não quer
ela
estar.
Ficar,
só
mas
que estar. Estar. Ela literalmente ela não vai ficar, é óbvio.
É óbvio. Eu falei, não, bacana. Eu falei, legal, vou te falar, eu vou pedir pra você. Pessoas do RH entrar em contato contigo. Ela abriu olhando assim pra mim, assim, eu desejo que você seja muito feliz.
Em outra área, cara.
Não quer, cara. E tal. Ela foi imediatamente demitida. Assim, como é que a pessoa me diz, não quero estudar?
Na nossa área é impossível, é inviável.
Mas se você for parar pra analisar friamente, se você quer ter um mínimo de sucesso, em qualquer área qualquer você vai ter
coisa.
Que estudar.
É, sim.
A velha história do, vou vender minha arte na praia, até o cara que vende arte na praia, ele tem que saber o que é tendência.
Claro.
Ele tem que saber que material...
Você já tentou fazer aquelas correntinhas? Não é fácil,
não. Tem que saber o que tá na moda, velho. A correntinha.
Cara tem que estar antenado.
Tem que estar antenado, cara.
Mas,
às vezes,
olha só, quer ver o que aconteceu? Aconteceu recente, pessoal de táxi, pau da vida, agora esses caras com aplicativo, não sei o quê, assim, a área começou a mudar de característica, como foi digitação para
as datilografias.
As pessoas, a galera começa assim, caraca,
vai evoluir, tipo assim, jeito.
Eu não vou poder ficar acomodado aqui, no lugarzinho que eu tô há anos, não vai.
Óbvio que não.
Tudo muda, entendeu? E é uma coisa válida para toda a
área. Mr. Anderson. Infelizmente, estamos chegando naquela hora.
É de partir o coração, chegar em considerações finais com o nosso amigo SysAdmin, paciente. Mas, SysAdmin, o microfone está nas suas mãos, você deixar suas considerações, deixar sua frase motivacional, seu jabá, o que você quiser. Leandro, tá contigo.
Minha frase motivacional?
Bora.
Não entrem para a área de TI.
Não, tô brincando.
Bom, primeiramente agradecer o convite de vocês e tá presencial. Apesar de eu ser um evangelista do home office, tá presencial.
Eu também sou, então.
Sou evangelista do home office, mas tá presencial, tem. É deixa eu valorar, né? Mais. É diferente, tá aqui olhando no olho e tal. Mas, de novo, agradecer o convite mais uma vez. Tá aparecendo no 19º episódio do Cidade de Impaciente.
Já vamos daqui passar um pedaço do podcast.
Daqui a pouco eu quero estar no contrato social.
É caso, isso aí. Pode ficar perto aí.
E muito deixar bom. As redes sociais aí, Cidade Impaciente no Instagram, Leandro Silva lá no LinkedIn. Não existe Cidade Impaciente no LinkedIn, pelo amor de Deus, só no Instagram.
Só no Instagram.
E, cara, obrigado a todos vocês aí pela parceria de sempre.
A gente recebeu ao vivo. Como a gente costuma dizer, agora tá todo mundo vendo aqui,
entendeu?
Juro que é café.
É água. Ou não.
Ó. Se vocês quiserem comprar caneca, fala com os caras aqui. Não vai mandar no direct, não.
Mas, ó...
Tem o link da loja.
Vai estar o link das redes sociais deles todo no episódio, pessoal.
E da loja.
A loja tem copo, camiseta, adesivo. Tem um monte de coisa bacana lá. Eu já comprei uma porrada de coisa lá. Tenho várias camisetas do Cisadmin. Inclusive, tirei umas fotos esses dias com a camiseta do dia. Marquei ele. Então, pessoal, obrigado, Cisadmin. De novo, é um prazer te receber. Com certeza vamos te convidar várias outras vezes e, pessoalmente, foi diferente. Foi melhor.
É diferente. Tem o seu valor.
Tem o seu valor.
É especial.
É especial. Valeu, gente.
Valeu, gente.